Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com.
Muito bom estarmos aqui, cada irmão presente. Você está aqui, nós todos estamos aqui por causa de um convite celestial. Esse convite celestial é irrecusável. É um convite em que nós verdadeiramente não temos como dizer não, porque nós fomos constrangidos por esse amor, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Por isso nós declaramos que esse amor está reinando no nosso coração. E toda preocupação, irmãos, já ficou lá fora. Eu acredito que no momento que nós estávamos louvando aqui, Deus já foi tirando a preocupação, porque quando você louva, você está exaltando aquele que é acima de todo nome, acima de todo problema, acima de toda adversidade. Às vezes nós estamos olhando muito para os problemas na vida, nas circunstâncias, e olhamos numa dimensão muito terrena. Então, quando você começa a adorar, a louvar a Deus, você entra numa dimensão celestial, aí você vai ver onde você está. Você não está na dimensão do problema. Deus não está na dimensão do problema, Deus está acima.
Amém,
amém, queridos. Deus, por isso que Deus nos colocou acima de todo principado e potestade. Nós não estamos nem abaixo de império das trevas, não. Deus nos colocou acima, acima. Só que nós dependemos de estarmos no Espírito. Porque como nós estamos na carne, nós estamos muito visual, muito circunstanciais, emotivos, às vezes, por causa das circunstâncias, mas quando nós, Deus libera para nós a fé, e essa fé nos foi dada em Cristo, e nós, ouvindo a palavra, começamos a contemplar as verdades do céu, a gente realmente começa a usufruir, né, daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Nós temos falado de um tempo em que nós estamos do ano aceitável do Senhor, né? E vale a pena nós lermos aquilo que nós temos ministrado. Deus tem ministrado nesse capítulo e nesse ano aceitável que nós estamos. E Deus sempre nos surpreende, né? Às vezes nós não sabemos por que estamos, e às vezes, né, até nós que ministramos ficamos confiando no Senhor, né, naquilo que nós estamos ministrando. E Deus vai confirmando, né? E vai confirmando os louvores, vai confirmando nas Escrituras, e vai confirmando no tempo que estamos. E a gente vai tendo convicção, que Deus está ministrando realmente é para esse tempo, é para agora, é atual. A palavra de Deus é muito atual, queridos. Ainda que ela foi gerada há algum tempo atrás, ela é atual para os dias de hoje, né? E Jesus, ele entrou numa sinagoga, nos tempos na sinagoga em Nazaré, onde ele morava, e entrou e ele abriu o livro, e aqui em Lucas 4:18, diz: o Espírito do Senhor, ele leu isso, o Espírito do Senhor, ele abriu e no profeta Isaías, e disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... E essa parte, me ungiu para, é o que nós queremos destacar aqui hoje. Porque a unção tem um propósito.
Amém.
E nós precisamos entender que nós precisamos de crer nessa unção, para andarmos nessa unção, para fazermos conforme a unção, porque ele me ungiu para. Se Jesus não fosse ungido, ele não teria completado aquilo que ele tinha que fazer, que é evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lá em Isaías 61, continuaria, se fosse continuar, ele está lendo Isaías 61, Ele continuaria dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. Porém, nós sabemos que ele fechou o livro nesse momento, porque nós estamos debaixo do ano aceitável do Senhor. No ano da graça, do ano do favor. Nós não estamos debaixo da ira, da vingança. E esse dia vai chegar. Tanto que João, em Apocalipse capítulo 5, diz que João viu aquele que está sentado sob o trono, que estava com um livro, e foi falado quem é digno de abrir esse livro e desatar os seus selos. É alguém que tem que ser digno para proclamar e abrir esse livro, desatar os selos, porque esses selos diz respeito ao tempo da vingança e da ira, porque serão desatados 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E nós não estaremos aqui debaixo desse dia. Por isso que Jesus falou, eu fechei o livro. Eu estou falando o que ele falou. Ele fechou o livro. Porque nós estamos debaixo desse favor, dessa graça, desse ano aceitável. Amém? E o anjo fala para João, que estava chorando quando ouviu que não havia ninguém digno de abrir esse livro, desatar os seus selos. E o anjo fala, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é digno de abrir este livro. Porque leão é a única vez que é citado na Bíblia sobre o leão da tribo de Judá, porque o leão ele demonstra a ira do rei, o bramido do leão. A ira do rei é como o bramido de um leão. Então, quando o leão está bramindo, ele está demonstrando a sua ira. Por isso que Jesus é citado como leão. E se você continuar lendo Apocalipse capítulo 5, você vai ver que João viu que no trono tinha um como um cordeiro que foi morto e reviveu. Perceba que o leão da tribo de Judá não está sentado sobre o trono, ainda que sejam as mesmas pessoas, mas cada aspecto de Jesus traz uma revelação de quem ele é. E quem está no trono hoje é o cordeiro.
Aleluia, Jesus.
Cordeiro que foi morto por você, que derramou sangue por você,
obrigado,
que se entregou por você. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele poderia muito bem, na hora que ele estava indo, sendo levado após aquele beijo conhecido de Judas, e que Jesus fala, amigo, aqui vieste. E perguntaram, quem é Jesus? E quando ele diz, eu sou, as pessoas que estavam lá caíram por terra. E os homens se levantam. E a verdade é que se Jesus quisesse abrisse os seus lábios, nada disso teria acontecido. Ele não iria para a cruz. Ele foi porque ele se entregou. Amém, irmãos? Sabe, e cabe a nós agora essa entrega de rendição a ele. Assim como ele se entregou à morte, nós nos entregamos a ele, a vida. Amém? Nos entregamos à verdadeira vida. Nós não vivemos mais para nós. Porque ele precisou morrer, porque nós estávamos vivos na carne. Vivendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Das nossas próprias vontades. Mas nós que estávamos mortos, nossos pecados e nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo.
Amém.
E a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos.
Amém.
E isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus, um presente. Isso é maravilhoso. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é conquistada, a salvação é dada. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Fala assim, eu tenho a vida eterna. Aleluia! Porque eu a recebi gratuitamente. Essa vida flui em nós, essa vida está em nós. Querido, celebre isso todos os dias. Porque essa vida tem que ser vivida pela fé. A gente fica tão consciente da vida terrena, por isso que o problema é que quando nós estamos muito rendidos a nós mesmos, nós vivemos essa vida terrena sem experimentar a vida celestial. Mas quando nós estamos rendidos a Jesus, nós vivemos a vida dele.
Aleluia.
Paulo, ele falou assim, já estou crucificado com Cristo, E já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Para de olhar para a sua identidade, seu CPF. Dá um pause nisso. Para de olhar para a sua cidadania terrena e começa a imaginar que você tem uma identidade celestial.
Amém.
Aleluia. Você está em Cristo.
Amém.
Deus, quando te vê, não te vê terreno. Por que você vai se ver terreno? Isso não é soberba, isso é humildade. Porque você desprezar tudo que você conquistou na carne não é para qualquer um. É só pelo Espírito. Paulo tinha uma identidade na carne. Ele era fariseu. Prendeu os pés de Gamaliel. Gamaliel, isso mesmo. Era hebreu, nasceu de Israel, na tribo de Benjamim. Irrepreensível quanto à lei, quer dizer que ele era estudado, ele sabia se portar diante da lei e as pessoas o admirar. Mas ele pegou esse pacote completo de currículo, amassou e jogou no lixo. Para quê? Não ter a justiça própria que vem pela lei, mas a que vem pela fé.
Amém.
Cristo, pregar a justificação pela fé e entender que você é justo pela fé em Cristo. Você crer nisso é um lugar de humildade. É porque é muito difícil você abrir mão das suas conquistas. Sim ou não? Daquilo que você lutou, você suou sangue, você conquistou um status, um lugar na sociedade. Paulo tinha tudo isso. E ele diz assim, eu não tenho a minha vida mais como preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério de proclamar o evangelho da graça. Não importa, queridos. E às vezes as pessoas estão nas suas sinagogas e na sinagoga não é lugar de se apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês entendem quando eu falo sinagogas? Porque tem alguns que foram dignos de abrir o livro e desatar os selos, de proclamar o juízo. Mas nós estamos proclamando libertação aos cativos.
Amém.
E nós precisamos entender, queridos, esse lugar para nós como ministros, como esse tempo em que estamos, porque Deus também nos ungiu. Você precisa entender que Jesus precisou ser ungido para fazer. Ele era o verbo que se fez carne. Habitou entre nós, mas ele precisou ser ungido. Quem somos nós para fazermos as coisas pela nossa própria capacidade? Sabe, quando nós falamos de unção, lembra-se, primeira palavra é óleo, azeite. Sabe quando aquela porta se abre assim? Aí você não quer fazer barulho quando você acorda de madrugada e se abre assim. E de madrugada faz mais barulho ainda. As coisas ficam, o ouvido fica mais sensível. Está precisando de quê? Naquela porta, naquelas maçanetas, naquele lugar lá. Está precisando de óleo. Porque a nossa vida, nós só funcionamos quando temos óleo. Como se temos azeite, temos unção. Porque quando fora disso, queridos, é tudo justiça própria, é tudo eu, é tudo orgulho. Amém? Mas quando nós temos dependência nesse óleo, nesse azeite, no Espírito Santo, nós paramos de achar, Senhor, eu não vou fazer porque eu não consigo. É porque você está confiando em você. Amém.
Amém.
Não há desculpas, queridos. Quando você confia no Senhor, você vai. Sim ou não, irmãos? E eu quero ler com vocês algumas passagens que mostram como essa que eu li, que Jesus foi ungido para pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos. Em Atos 10, 38, Pedro estava falando, pregando sobre Jesus na casa de Cornélio, ele chega na parte em que ele fala assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Nós vemos a ação da Trindade aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus ungindo com o Espírito Santo a Jesus. Amém?
Amém.
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus sendo ungido. E o que aconteceu quando ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder? ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque se Deus não fosse com ele, mas ele não é Deus, sim, ele precisou ser ungido. Ele era homem, ele se fez homem, 100% Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos divinos. Ele se despiu da sua glória. E nós precisamos despir da nossa. E assumir a dele. Tem glória disponível. A Bíblia diz tudo o que nós precisamos para viver e para servir a Deus nos é dado pelo seu poder divino. Então, sem poder divino, nós não temos tudo que precisamos para viver e servir a Deus. Então, tem glória disponível. Fala assim, tem glória disponível.
Tem glória disponível.
Aleluia. Tem muita, queridos, glória disponível. E em João, no capítulo 14, eu gosto muito de João, capítulo 14, tem muita revelação, tem muita expressão de Jesus, porque os discípulos não entendiam que Jesus estava fazendo a obra, porque tudo que Jesus estava fazendo é porque Deus estava nele, o Pai estava nele. Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, vocês não estão vendo o Pai? O Pai está em mim. Sabe, é como se as pessoas perguntassem, mostram Jesus? E nós somos as amostras de quem Jesus é.
Amém.
Amém. E ele está em nós. Agora, vê a responsabilidade disso. Responsabilidade não porque nós fazemos, mas porque nós precisamos confiar como Jesus confiou, que o Pai estava nele fazendo tudo o que ele fazia. Então, tira de nós, ao mesmo tempo, a responsabilidade de querer fazer algo pela nossa força. Mas Jesus fez tudo pela força de Deus. Fez pela capacitação do Espírito. Fez porque o Espírito testificava o Pai estava nele. E aqui diz, ele diz aqui no versículo 12, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço. Por que ele está falando também? Porque ele fazia as obras do Pai. E porque nós cremos em Jesus, também faremos. Faremos as obras que ele faz. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então Jesus está dizendo, vocês vão fazer ainda coisas maiores. Vocês creem nisso? Amém?
Amém.
Aleluia. Se Jesus curou os cegos, ele está dizendo, o mínimo vai acontecer. Se ele libertou o oprimido, então no mínimo vai acontecer isso. E como que ele fez isso? Proclamando libertação aos cativos, dando vistas aos cegos. Quando nós ministramos o Evangelho, queridos, nós abrimos a porta do milagre. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As águas são agitadas quando nós pregamos o Evangelho. E aquele primeiro que desce na água é curado, é abençoado. O segundo que desce também. E o último que desce também. E no versículo 20 diz assim, naquele dia, e nesse dia, é o dia que o Espírito Santo viesse estar conosco. Era que a unção fosse derramada em nós. Fosse estar em nós. Ele diz assim, naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em, e que eu estou em, onde Jesus está agora? Onde está, irmãos? Fala, declara, porque quando você declara, você assume.
Ele
está. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Porque estamos em Cristo, Ele está em nós. Quem faz isso? Deus. Não é você. Isso é bom, né? É Deus que faz. Mas entenda que isso é pela fé. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Ele diz assim, olha, ele nos ungiu, então nós somos ungidos. Fala assim, eu fui ungido?
Eu fui ungida.
Ah, queridos, por isso que nos ungiu para. Ele nos ungiu para. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Na versão NBVP diz assim, foi este Deus quem nos transformou a mim e a vocês para que permaneçamos firmes em Cristo e nos ungiu. Então, essa é a garantia, queridos, de nós estarmos em Cristo e Ele em nós. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Porque essa é a garantia que nós vamos realizar o que precisamos realizar. Eu não posso pregar esse evangelho se não for por meio dele. Eu não posso pregar esse evangelho sem a unção do Espírito. Eu não posso falar dele sem ele. Amém, irmãos? Assim, cada um de nós fomos ungidos com o propósito. Quando Paulo está falando do corpo da igreja, e está falando da igreja, o corpo tem muitos membros, cada membro tem a sua função, mas todos fazem, cumprem a sua função por meio do Espírito. A todos foi dado beber de um Espírito. Nós começamos a cantar aqui, onde o Espírito de Deus está. Amém? E isso é maravilhoso, que Ele está em nós. Agora, quando nós paramos para pensar e nós somos ungidos e nós não cumprimos o propósito, aí é ruim, queridos. Ou quando nós usamos algo que não tem, se eu usar meu celular para jogar tênis, vai ser estranho, amém? Não fico de um lado com o celular e fico outro do outro lado. Mas o que você está fazendo? Eu estou usando o celular para isso, mas o celular não foi para isso. Por isso que é importante a unção de Deus sobre sua vida, para que você entenda para que você foi chamado.
Amém.
Porque quando o fabricante fez o celular, ele fez com o propósito de ser usado. Com o propósito de um celular. A propósito, celulares na mão de criança não vão cumprir o propósito também, muitas das vezes. Tive que ali conversar com algumas crianças que na hora do louvor estava lá, brincando no celular. Elas deveriam estar aqui adorando, sim ou não? Agora, isso é muito importante, os pais verem isso. Porque as crianças não têm muitos limites para poder entender, não, eu preciso adorar. E até para nós adorarmos, às vezes, nós precisamos nos condicionar para isso. Nem sempre estamos com vontade de adorar, levantar as mãos, mas sabemos que quando levantamos as mãos e nos movemos com a obediência, muito mais às vezes do que a vontade, Deus nos abençoa, é um tempo. Porque hoje em dia o celular ele tira muita atenção das nossas vidas, principalmente das crianças, desfoca e coloca a criança presa naquilo. Então, é muito importante que os pais identifiquem isso. Limite o tempo de uso do celular na vida das crianças, dos filhos. Amém, irmãos?
Amém.
Isso é muito importante. Mas ele fica querendo fazer alguma coisa. Então vai lá, leva a palavra com ele. Vai lá, ora com ele naquele momento. Amém? Se você tem um tempo para isso, que é um tempo que vai ser um investimento grandioso. Amém, irmãos? Mas é importante nós entendermos que nós fomos ungidos. Ungido não é somente quem está ministrando, é o pastor. Cada pessoa foi criada para um propósito. Mas é muito importante nós compreendermos isso, que eles são na nossa vida. E, por exemplo, às vezes os pais dão mais ênfase naquilo que os filhos vão ser profissionalmente do que Deus, o chamado que Deus tem na vida deles. Amém?
Amém?
Isso é tão importante, queridos, porque Às vezes, Deus não chamou o seu filho para uma certa profissão. E às vezes nós estamos impedindo um grande chamado, um chamado lindo. E não quer dizer, queridos, que você vai deixar de exercer sua profissão para cumprir seu chamado. Porque até o tempo de hoje eu ainda estou na minha profissão. Mas eu não sei até que tempo. Amém? O ideal é que nós, como pastores, estivéssemos dedicados integralmente ao ministério. E quanto mais nós estivermos livres para isso, melhor vai ser para a igreja. Agora, quanto mais atrelado o trabalho, né, fabricando as tendas. Ah, mas o apóstolo Paulo, ele fabricou tendas. Sim, querido, se você ler 2 Coríntios, capítulo 9, 8, e dá um chamado na igreja. Irmãos, eu semeei coisas espirituais de vocês. Será que eu não poderia colher coisas naturais? O boi que está sendo trabalhando lá, empurrando a carroça, ele não pode comer o capim? Hein? Então nós precisamos entender princípios de a igreja ofertar na vida do pastor.
Amém.
São princípios bíblicos, porque quanto mais o pastor é honrado, as ovelhas são abençoadas também. O princípio, Paulo, ele, quando ele estava lá em Filipenses, os irmãos abençoaram a vida deles. Ele falou, irmãos, eu tenho abundância, ainda que ele falou assim, eu sei passar necessidade, mas sei ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu recebo essa oferta, ele fala assim, como aroma suave a Deus. Não para que o crédito seja meu, mas que o crédito seja de vocês. Entende? Quando você faz isso, você está com o pensamento, eu quero honrar o ministro, o pastor. Amém, irmãos?
Amém.
O crédito é seu. Entende, queridos? Se a gente for olhar, Gálatas 6, 6, ele está falando que nós deveríamos repartir, e é tão difícil a gente ministrar sobre isso, porque às vezes a gente tem dificuldade, porque as pessoas vão achar assim, está querendo pegar dinheiro das ovelhas. Não é assim? Mas todos nós conhecemos cada um aqui. Amém, irmãos?
Amém.
Quando nós abrimos mão da lei, instituímos a graça, nós precisamos entender que nós não queremos dinheiro de ninguém. Mesmo porque nós não precisamos. Quem supre nossas vidas é quem? É Deus. Quem supre esse ministério é quem?
Deus.
Mas quando você entende, queridos, a Bíblia diz aquele que semeia com abundância, o que vai acontecer?
Com abundância.
Mas quem que semeia pouco, também colhe? Olha a sua colheita, como é que tem sido. Perceba. Amém, irmãos?
Amém.
Breve nós vamos estar indo para um novo lugar.
Amém.
E onde que Deus vai derramar abundância? Naqueles que semeiam. Aqueles que semeiam. Entende, irmãos? Quando você entende isso, peraí, eu estou recebendo 100% de Deus. Pelo amor de Deus. Ele diz que 10% é dele. Você, cabe a você devolver ou não? Amém. E eu não estou dizendo aqui, ó, o devorador está sobre você. Não, queridos, é nível consciência. Sabe, queridos, Deus vai derramar. Deus falou, ministrou meu coração em 2003. Quanto tempo tem isso? 21 anos. Sabe, Deus é assim, um ano, um dia com mil anos, então a gente não sabe que tempo vai ser isso. Ele falou assim, uma profeta, falou assim, olha, eu estava lá na Lagoinha, na conferência do Espírito Santo, e ela falou assim, ó, você vai ser pastor de uma igreja muito próspera.
Amém.
Aí eu pensei na minha visão ainda pequena, eu pensei na igreja onde eu estava. Certo? E eu cheguei, Deus vem a me amadurecendo, até vi que eu não estava mais naquela igreja, que estava há 14 anos, porque eu decidi pegar os meus currículos, e jogar fora? Perdi amigos, perdemos amigos, perdemos ministérios, status de igreja grande e fomos eu e minha esposa para a sala da nossa casa para buscar a direção de Deus. Amém, irmãos? Até que nasceu o que nós estamos vivendo aqui hoje. E eu entendo que a igreja que ele falou lá atrás se refere a você e a mim. Nós vamos prosperar muito, irmãos. Porque você tem entendimento de quem é você no reino. Você tem entendimento que você vai avançar no Senhor. Sabe, porque o seu coração não está arraigado com dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabia que pode ter males acontecendo na sua vida é porque você se agarrou tanto ao dinheiro. E sua mão está mirrada e não consegue abrir. Sério, irmãos, nós precisamos entender esse princípio, essa verdade. Mas Deus quer nos libertar de todos os males. Quando nós tiramos o coração do dinheiro e colocamos o nosso coração na verdadeira riqueza que é Cristo em nós. Amém, irmãos? Então, queridos, não fiquem assustados se coisas maravilhosas financeiras acontecerem na sua vida. Vocês não vão se gabar. Nossa, não, quer dizer, eu fui ungido para isso.
Amém.
Entendeu? Diz respeito à unção sobre a sua vida.
Amém.
Então, quanto mais você está aberto à visão, e mais aberto a isso, queridos, mais flui. Porque Deus é muito abundante. Nós que às vezes nos limitamos, achamos que vai faltar. Queridos, vai faltar nada. Nunca faltou. Nunca faltou. Nunca faltou e nunca faltará. Nunca faltou, nunca vai faltar, queridos. E aí a gente fica com aquela limitada, agarrado com aquele negocinho pequeno, quando Deus tem... Poxa. E a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o...
Muito.
Mas se você não é fiel com pouco... Eu já vi irmãos que falam assim, pastor, quando eu tiver com não sei quanto, aí eu vou fazer. Então, irmão, esquece, não vai fazer. Não vai, queridos. Se com um real você não é fiel, imagina com um milhão. Ah, aí nada. Você vai vazar lá para as Arábia. Vai vazar para os Estados Unidos. Você sabia que na Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Porque é um assunto importante. Porque Satanás usa o dinheiro para te desviar do propósito. Você vai ver que a última tentação de Jesus foi o quê? Diabo mostrando todos os reinos. Todos os reinos. E Jesus, você acha, ficou com os olhos brilhando. Nossa, quanto reino. Toda a sua glória. Todos os reinos e a sua glória. E o que aconteceu? O diabo falando, tudo isso eu te... Queridos, a gente tem que pensar sobre isso. Porque o diabo pode estar ofertando algumas coisas para nós. E nós nos engodando com isso. Se prostrado, me adorares. Qual o propósito ali da adoração? É servir a dois senhores. Você dá para servir a Deus e sirva a mamão também. Ou você serve a Deus ou às riquezas. Dinheiro é sempre para ser servo e não senhor. Dinheiro é um bom servo na sua mão, queridos. Você sabia administrar seu dinheiro, pagar suas contas, honrar seus compromissos. Mas, queridos, no meu, desde que eu me converti, eu nunca negociei a minha primícia. Nunca. Nunca. Nem penso. Quanto que está faltando? Nem penso. Por quê? O que encabeça a minha lista de orçamento é a minha primícia. É aqueles 10%. Amém, irmãos?
Amém.
Então, queridos, eu estou falando para vocês e eu te pergunto agora, tenho dívidas? Não. Não temos. Hoje estamos num carro que está pago. Está pago.
Amém.
A única dívida que eu tenho é de aluguel. Não temos, como o apóstolo Paulo, não tendo nada, mas possuindo tudo.
Aleluia.
Moro numa casa abençoada para nós. E a casa também não é nossa. Todos sabem que a casa é para o reino. Irmãos vão lá, vêm, que a casa é nossa. Então, aquilo que nós temos não é nosso, queridos. Nós precisamos entender isso. Agora, entenda que a unção faz parte disso. É você estar desarraigado. Entendeu? E quanto mais você está livre, mais você avança. Mais você cresce. Deus fala assim, eu posso confiar nele. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. É uma questão de fidelidade. Então ela está lá encabeçando minha... Porque eu sou uma pessoa organizada, queridos. Eu fiz contabilidade. Ciências contábeis. Eu sou organizado. Um dia que a gente pode até falar sobre finanças, coisas assim, ensinar a mexer no Excel e tal. Eu vou lá, encabeça lá. Essa aqui eu não tiro, eu não negocio. Ah, mas... Não, queridos. Não estou preocupado se eu vou em restaurante... Se eu vou, nem porque raramente a gente vai em restaurante. Mas uma coisa eu não deixei de fazer. De honrar com aquilo que me foi confiado.
Amém,
amém, queridos? Amém. É tão importante dizer isso para vocês, porque isso faz parte dos nossos fundamentos.
Amém.
Sabe? E isso é muito bom, porque você está projetando o seu futuro. Quem quer viver do hoje, assim... É, se não projetar, se você não semeia hoje, você quer colher amanhã? Não vai colher, queridos. Porque a confiança que nós temos é que o Senhor está cuidando de nós. O ensino de Jesus, ele falou assim, olha os pássaros, quem cuida deles? Olha os lírios, quem cuida deles? O Pai de vocês, ele falou assim, o nosso Pai. E eles têm muito menos valor que vocês, queridos. Agora, pensa como que nós nos desvalorizamos quando nós não confiamos que Deus cuida de nós. Quando nós nos sentimos disso. Sabe, nós estávamos no grupo em quinta-feira e a dona Consuelo fez uma oração abençoada para nós. Ela orando, Senhor, nós temos essa palavra e essa palavra precisa alcançar os corações.
Amém.
E a gente louva a Deus pela vida dessa irmã preciosa que está conosco aqui, que é um presente de Deus para nossas vidas. Louvamos a Deus que essa mulher tem uma sabedoria na palavra, irmãos. É uma ministra do céu. Eu não vejo a hora de ver ela ministrar aqui para a igreja. E vai ser usada muito na vida de mulheres, senhoras. Muitas mulheres precisam beber daquilo que ela possui, que ela carrega. Então, é importante nós entendermos isso. Cada um de nós temos um chamado, um propósito, queridos. Você acha que a boca está falando por quê? Será que seu ouvido está ouvindo por quê? Seu olho está vendo por quê? Porque está ligado à cabeça. E, às vezes, Deus usa a nossa falta de estrutura para dizer o seguinte, não tem problema, eu estou comandando todas as coisas. Às vezes, eu estou ministrando coisas aqui... Em Vila Velha, e lá em Cachoeira está ministrando a mesma coisa. Já testificamos nenhuma nem duas vezes só, não. Aí já pensar assim, você tem que contar todo dia, tem nada, às vezes eu soube relapso, eu preciso melhorar nisso. Fico uma semana sem se falar, duas com o pastor Luiz, mas a gente se encontra, a gente fala a mesma língua, e o espírito de unidade está fluindo, queridos. Porque, às vezes, o corpo não está se comunicando com o olho, mas está comunicando com a cabeça. Entendeu? Tudo funciona porque o cabeça está ali. Essa igreja é de Jesus. A igreja orgânica é a igreja que cresce pelo Espírito. Por isso que nós precisamos entender que a unção está sobre nossas vidas. A unção de Deus está sobre sua vida. E nós vamos avançar. A unção faz as coisas ficar mais leve. Assim como a porta ungida, ela não vai ficar... Ela vai ficar... É bom, né? Você pode acordar de madrugada, você não vai acordar ninguém. Porque o óleo está ali. O azeite está ali. A graça de Deus está ali. Se fosse o Joseph Prince, eu falaria assim, pega, Pastor Prince! Quando vocês ouviram o pastor assim, prega, Pastor Prince! Deixa eu voltar para a palavra. Estou brincando. Mas é muito importante, queridos, porque a nossa carne quer governar a nossa vida. E a carne que se apega a essas coisas. Aí teve dois dias que Deus me deu um som de acordar 4 horas da manhã, outras 5 horas. Aí eu aproveitei, assim, já que me acordou, vou orar e vou lá ver o nascer do sol. Ver o nascer do sol. E aquele sol maravilhoso, né? Que cada sol tem um conjunto de beleza. Gente, mas é muito bom acordar de, né, para ver o sol. Quando já fizeram isso? Diga amém. Aline, já fez, Aline. Eu tiro foto para você, mas nunca vai ser igual. Mas, enfim, aí eu estava lendo Isaías 61. Eu não me aguento, queridos. Tem coisa que eu não aguento, eu tenho que falar. Eu deixava até por um tempo. E quando ele fala assim, que se você for falar, fala um versículo, um conjunto de versículos, um capítulo que fala da igreja, Isaías 61. Serão chamados de árvores de justiça. Plantação do Senhor para a sua glória. Faz parte da nossa confissão. Aí você vai ver o próximo versículo diz assim, edificarão lugares antigamente assolados, lugares arruinados. E quem Deus vai usar para estarmos lá? Quem foi ungido? Quem foi ungido? Diga amém.
Amém.
Aleluia. A unção não vai ser retida nas nossas vidas, queridos. Não vai. A nossa carne não vai, porque a carne que é o impeditivo de que a unção flua em nós. A carne é medrosa, mas Deus nos ungiu para isso. E em Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz assim, porque essa unção, ele diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Tudo que nós vamos fazer debaixo da unção vai ser com alegria. Até para ofertar nós vamos fazer com alegria.
Amém.
Porque a Bíblia diz, não façam com constrangimento. Se você está sendo constrangido a fazer algo, não faça, queridos. A não ser que seja um constrangimento do amor de Jesus. Porque a unção te faz fazer com alegria. A Bíblia diz assim, com alegria saireis e em paz sereis guiados. E nós vamos sair, Deus vamos guiar com
alegria.
E essa alegria vem de onde? Porque você ama a justiça. Você ama essa palavra gloriosa da justiça. Se ama porque você é justificado pela fé. Se ama que essa salvação gloriosa. Se ama essa realidade de Cristo que te alcançou. E você tem odeio da iniquidade, da carnalidade, daquilo que você era. E por isso Deus te ungiu com óleo de alegria.
Aleluia.
Nós vamos experimentar muita unção dos risos aqui. Aleluia. Vamos experimentar aí, ó. Já tá. Nós vamos experimentar muita alegria. Tá recebendo lá, ó. Oi? Vai ter um berçário.
Amém.
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 Os pais, gente. Quem diz que a casa que nós nos reunimos para adorar o Senhor tem que ser pior que a nossa? Não, eu vou investir na minha casa. Ah, fica a sua casa mesmo. Olha lá, Gil, como é que é. Ah, passou em 90. Não, mas, queridos, os princípios permanecem.
Amém.
Vocês abandonaram a minha casa. E Deus diz assim, meu é o ouro e minha é a prata. Quer dizer, eu estou dando para vocês e vocês não estão fazendo o uso correto daquilo que eu tenho dado para vocês. Porque, queridos, nós estamos debaixo de um tempo profético. Um tempo profético que nós vamos prosperar bastante. A Bíblia diz que a abundância das nações, a abundância do mar virá até nós. Nesses dias de madrugada que eu levantei, aí fui entrar naquela água, as águas quentinhas da Praia da Costa, para dar uma nadada, né? Aproveitar, né? Esperei o sol se levantar, e deixa eu dar uma nadada. Não acou nada, queridos, a água estava cristalina, mas tinha centenas de peixes. Deus começou a ministrar, olha a abundância que tem o mar. Isso ali no começo. Imagina, Cris, a Bíblia diz que a abundância do mar, as riquezas das nações vêm até nós. Porque às vezes nós ficamos tão limitados, achando que vai ter falta de comida, falta disso, Cris, vai para o mar para você ver. Mas agora, nada adianta ter no mar, mas não ter Jesus. Porque foi Jesus que orientou os discípulos a ir no mar e pescar, e pescaram grandes peixes. Oh, glória a Deus. E quero terminar com essa palavra, Isaías 55, já li, né? Versículo 12. Saireis com alegria. Não vamos sair daqui com alegria?
Amém.
Vamos entrar lá com alegria?
Amém.
E vão ser guiados em paz. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém, queridos? Vamos colocar de pé para glorificarmos ao Senhor.